programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicado ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. É realizado e apresentado por mim mesmo, o Sousa Gomes, com o Manuel Alexandre no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados, a partir das 17 horas até às 18, com repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. E tem podcast disponível no site da radioalfa.net. Os temas de hoje, vamos assim a eles, em handball. Portugal terminou a fase de grupos no primeiro lugar diante da Dinamarca. Os Heróis do Mar estão no grupo 1, considerado o grupo da morte. Sofreram a primeira derrota 32-30 frente à Alemanha. Hoje defrontou a campeã em título, a França. Em futebol, os Lusitanos de Samor venceram em Hierro por 2-0. Mantém-se no primeiro lugar com 29 pontos. O GFA-RV é segundo classificado com 28 pontos e menos um jogo. Hoje, Lusitanos de Samor recebe o Adrézieux no estádio de Cheron em Samor-de-Fossé a partir das 18 horas. Campeonato Regional CDM, a jornada de amanhã, tem novo derby português. Portugueses de Vilizi defrontam os portugueses de Garças. Jogo da 12ª jornada entre o primeiro e o segundo classificados. No Campeonato Distritais, Liga Senemar, disputado ao domingo de tarde, os portugueses de Potocombo lideram o grupo B da D2, têm por objetivo de subirem para a D1. Nas competições UEFA, a última jornada da Liga dos Campeões é na próxima quarta-feira, dia 28. Sporting está no play-off, desloca-se ao Inter de Bilbao. Quanto ao Benfica, tem a vida muito complicada e recebe o Real Madrid no Estádio da Luz. Na Liga Europa, a última jornada é na próxima quinta-feira, dia 29 de janeiro. O Sporting Braga já está com acesso direto para os oitavos de final. Desloca-se ao Go Ahead, enquanto que o Futebol Clube do Porto, com direito ao play-off, recebe o Rangers no Dragão. Os nossos convidados de hoje, eu recomendo-os a acompanhar o Lusitanos de Samor. Luís Malta está com o Euro 2026 de handball. Mica, dos portugueses de Vilizi. Paulo Fernandes, presidente dos portugueses de Garches. E, por último, Aires da Costa, dos portugueses de Potocombo. Fazemos aqui um pequeno intervalo, já voltamos logo a seguir. Até já. Dez minutos passados das 17 horas, aqui vai a informação atualizada em primeiro de que Portugal sofre derrota pesada diante da França. Estou a falar do handball. Portugal sofreu hoje uma derrota pesada de 46-38 frente à França, campeã em título, na segunda jornada do grupo 1 da ronda principal do europeu de handball, que deixou os lusos um pouco mais longe das meias finais. Vamos de imediato ao contacto com Luís Malta, que está a acompanhar este europeu de handball e que foi jogador do Sporting de Portugal em handball, evidentemente. Boa tarde, Luís.
Muito boa tarde. Tarde difícil hoje.
Hoje não vimos um Portugal como nos habituou a ver desde o início deste europeu.
É verdade, esta primeira parte foi desastrosa, depois do jogo com a Alemanha, que apesar de uma derrota de 32-30, deixava aqui algumas indicações para que este jogo com a França fosse um jogo taco-a-taco. A primeira parte foi uma primeira parte desastrosa, o resultado ao intervalo estava em 28-15 a favor da França. Só como curiosidade, só aos 20 minutos Portugal conseguiu, o guarda-redes português conseguiu uma defesa, portanto, durante 20 minutos, cada tiro, cada cavadela, como se costuma dizer, não conseguimos recuperar e foram muitos, realmente muitos golos.
Oh, Luís, mas eu tive a oportunidade de ver o jogo da França com a Dinamarca, assisti a um guarda-redes francês que defende tudo e mais alguma coisa. Para além disso, e apesar da derrota sofrida, Portugal conseguiu marcar 38 golos à França, coisa que ainda não tinha atingido desde o início deste europeu.
É verdade, quer dizer, marcámos 38, mas sofremos 46, e esse foi o grande problema que aconteceu, porque, portanto, foi um jogo muito rápido, muitos golos na primeira parte. A França estava com um resultado, uma diferença de 13 golos nos primeiros 30 minutos e realmente fez por isso. Portugal, apesar de ter algumas falhas técnicas, não tivemos um guarda-redes, portanto, que não tivemos defesas que pudessem galvanizar a equipa, e as coisas foram escorregando, e realmente a segunda parte foi um bocadinho melhor. Mas não deu, já não deu. E Portugal agora muito dificilmente vai conseguir atingir as meias finais. Tinha que se conjugar aqui alguns resultados. Resultados hoje de que temos um Espanha-Dinamarca e uma Alemanha-Noruega. Mas pelo menos o quinto lugar podemos fazer por isso. Vamos ver, Portugal joga agora na segunda-feira com a Noruega, portanto, um jogo também difícil. Aliás, este grupo, deste main round 1, tem adversários, portanto, que são os adversários do top: Alemanha, França, Noruega e Espanha. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu penso que a equipa está abalada.
Este grupo, que é o grupo 1, que tem a França, a Alemanha, a Dinamarca, a Noruega, a Espanha e Portugal, são as seis equipas que compõem este grupo, é considerado o grupo da morte. Concordas?
Sim, concordo perfeitamente, porque vou-vos dar, portanto, os outros seis seleções que estão no grupo 2: Suécia, Eslovénia, Islândia, Hungria, Suíça e Croácia, que muitas dessas equipas estão, portanto, com... Portugal tinha vantagem, portanto, se estivesse neste grupo, mas assim não aconteceu. Portanto, vamos esperar que, pelo menos, os resultados agora, que os dois jogos que faltam, Portugal consiga, pelo menos, alcançar, portanto, um quinto lugar, que seria, portanto, também um feito
pois
histórico.
Pois, era essa a questão que eu tinha que colocar agora. Dado que passam para as meias finais o primeiro e o segundo de cada grupo, Portugal está praticamente afastado dessa hipótese, e eu perguntaria, já desta resposta antecipada, a que lugar é que Portugal vai poder pretender?
Pelo menos deveríamos pretender um quinto lugar, já que obtivemos já um sexto num outro europeu, portanto o quinto lugar seria ouro sobre azul. Mas eu penso que a equipa vai ficar muito abalada, terá que haver ali, quer da parte do selecionador Paulo Jorge Pereira e dos outros seus técnicos, portanto, espicaçar um bocado a equipa, portanto, para que possa nestes dois jogos fazer virar, portanto, a sua mentalidade. Vamos ver se isso acontece.
Ora, vamos, já que estou contigo em linha, em antena, e que sei que és um sportinguista adepto do Sport e foste jogador desta grande equipa, assististe também certamente para a Liga dos Campeões ao Sporting PSG. Qual foi a tua sensação?
Estive nas bancadas, é verdade. Foi realmente uma noite inesquecível, portanto, e o Paris Saint-Germain dominou completamente a partida, não tínhamos dúvidas, circulavam, mas não tiveram eficácia, e aqui os jogos ganham-se com a concretização eficaz, e o Sporting foi realmente mais eficaz. O Luís Suárez está a fazer esquecer, portanto, o Vitória e o Queres, e realmente foi uma noite europeia, foi uma noite bonita para todos os sportinguistas.
Muito bem, Luís, muito obrigado pela tua participação aqui no Desporto Associativo, e boa continuação aí pelos lados de Lisboa. Boa tarde.
Muito obrigado, muito boa tarde a todo o auditório, uma boa tarde para vocês que estão em estúdio. Boa tarde.
Relembro então aqui que na Liga dos Campeões os resultados foram os seguintes: Sporting 2, Paris Saint-Germain 1, Juventus 2, Benfica 0. Foi a primeira derrota de sempre frente à Juventus que o Benfica levou nesta competição. Ora, complicou assim completamente a continuidade na Liga dos Campeões. Já o Sporting garantiu a presença no play-off, isto é uma certeza. Dia 28 de janeiro, a última jornada, ou digamos na próxima quarta-feira, o Sporting desloca-se ao Atlético de Bilbao e o Benfica recebe no Estádio da Luz o Real Madrid. Para dizer que na Liga... Para uma outra informação que nos acabou de chegar, assim é melhor, Portugal estreou-se com vitória sobre a Itália, estamos a falar de futsal, no Europeu 2026. Ora, Portugal estreou-se hoje da melhor maneira no Europeu de futsal, ao vencer a Itália por 6-2 em jogo da primeira jornada do Grupo D, disputado na Ljubljana. Após esta entrada vitoriosa, Portugal volta a entrar em ação na próxima terça-feira, dia em que defronta a Hungria pelas 16h30 horas portuguesas. Vamos continuar no futebol, mas agora para o Campeonato Nacional 2, no Grupo C, com o Henrique Mendes, que está a acompanhar o Lusitanos de Samora. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde.
Henrique, o Lusitanos de Samora venceu em Hier por 2-0, subiu para a liderança com 29 pontos. O AFARV é segundo, tem 28 pontos à condição por ter menos um jogo. O CAN está na terceira posição com 27 pontos. Ora, como é que tu assististe, qual é o teu olhar para esta vitória do Lusitanos em Hier?
Não, foi uma grande vitória, uma boa vitória, foi num campo muito complicado, sobretudo as condições, com o vento que estava lá presente. Mas lá está, os jogadores souberam adaptar-se, seja ao campo e também ao adversário. O adversário estava com a mesma ideia de ganhar os pontos frente aos lusitanos, sobretudo a virar a classificação onde eles estavam, e esta vitória tem um sabor particular, porque é sempre bom ganhar uma equipe que está quase atrás, podia adversar 2 pontos dos lusitanos. E assim, já mantemos esta distância com eles e tivemos logo a oportunidade que seja a primeira parte para marcar os golos com muitas ocasiões e finalmente os golos surgiram na segunda parte, tipo essas boas jogadas, e por isso estamos agora atentos e ver o que se dá. O que se passa, sobretudo nesta jornada, essa é uma jornada particular com os adversários que estão atrás, cada um está a se acreditar, por exemplo, hoje os adversários estão a jogo ontem de hoje, está no sexto lugar, o Nima vai enfrentar o Bami da Ayer, o Carmo está em deslocação da Ayer. Por isso, até uma boa jornada, talvez possa qualificar e dar indicações sobre o futuro desta temporada.
Ora, hoje é mais uma jornada do campeonato, a partir das 18 horas, no estádio de Cheron. Lusitanos recebe o Andrézieux de Boutéon, que é sétimo classificado, tem 21 pontos. Qual é a tua antevisão aí para este jogo?
Como sempre, quando estamos a chegar aqui, o que estamos é para chegar em campo e jogar para ganhar, porque os estados querem sempre querem embora no parque de ganhar, sobretudo aqui em casa em Chirão, portanto, a massa sensativa aos adeptos. E também que estamos a enfrentar uma boa equipa da Andrézieux, que hoje na tabela já estão um pouco para trás. É uma equipa que estava em primeiro, quando fomos lá a primeira vez, na primeira mão lá, e agora nesta volta do campeonato. Sabemos que é uma equipa que também está com... Foi uma equipa que tinha dominado o jogo completamente quando fomos lá e ganharam 1-0, e sabemos que temos que ter humildade a momento de enfrentar, e que pode ser uma equipa também que pode ter um quebra-cabeça nós também.
Ora, o Lusitanos, neste momento, só olha para baixo, não olha para cima na tabela classificativa, mas há condição porque o AFA RV tem um jogo a menos e é segundo classificado. Ora, esta equipa vai jogar hoje em casa do Nima, que é o quarto classificado na tabela. Isto poderá dar uma oportunidade, dado o adversário, o rival do segundo lugar, se perder pontos em Nima, o Lusitanos pode conservar este primeiro lugar.
Sim, só que isto já é de boa posição. No nosso jogo é aqui em casa, na televisão, às 8 horas. Fico espero que passar lá para o homem Ibanez, agora isto vai ser com eles. Também depois, na semana que vem, nós temos um guia atrás, frente ao 493. E então estamos atentos a ver o que se passa agora, o que se passa aqui em Chão primeiro, porque para esperar ter uma mais pontos aqui nas Nintendo dos 90 minutos que possa estar aqui presente hoje, temos primeiro nós fazer o nosso trabalho antes de passar o trabalho dos outros. Por isso, primeiro aqui em Chão e depois o que será no fundo no resto dos campos, adorei com eles.
Ora, já estamos mais ou menos a cerca de 40 minutos do início do jogo no estádio de Cheron. O público já está a completar a bancada ou ainda não?
Sim, ainda só os portugueses têm o hábito de jogar sempre nos últimos instantes e bom, estão a jogar pouco a pouco e os fiéis vão estar aqui presentes e estamos a tentar ter o feijão um tempo bom, muito bom. E agora é ver o que será em campo, mas bom, em campo, e as condições são boas, não está a situação de frio, mas vamos que final já para o frio para chegar rapidamente, não há estar, mas temos que aproveitar, o bom tempo, o bom momento, não há vento, assim, por isso.
Muito bem, Henrique, obrigado por teres passado aqui no Desporto Associativo. Boa continuação aí no estádio Adolfo Cheron e bom jogo para os lusitanos de Samora. Boa tarde.
Obrigado.
Ora, não esqueça que ainda tem 40 minutos antes do início do jogo no estádio de Cheron. Pode ir até lá. O jogo iniciar-se-á às 18 horas. É a 16ª jornada do Campeonato Nacional 2, contando para o Grupo C. Lusitanos de Samora é líder do grupo e recebe o 7º classificado, o Andrézieux Bouteillon. O jogo, como referi, no estádio de Cheron, a partir das 18 horas em Samora de Fossé. Passamos para o campeonato CDM, regional de Liga de Paris e Ile-de-France, Regional 1. Paulo Fernandes, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, seja bom, Sr. Auditório. Tudo bem?
Tudo uma boa. E aí, por Garces, como é que vão?
Aqui por Garces está tudo pronto.
Tudo a prontos. Ora, eu vou começar por dizer que os portugueses de Garces entraram em campeonato com 7 vitórias em 7 jornadas, portanto, ao cabo de 7 jornadas não tinham a mínima derrota, só vitórias. Seguiram-se, a partir daí, 4 derrotas consecutivas. Caíram do primeiro lugar para a terceira posição. Na última jornada venceram por 3-2 em casa do Ivrito Esportivo Vimaranense. Eu pergunto se isto é um regresso às vitórias.
Olha, na nossa parte certamente são um regresso às vitórias ou andar lá no cimo da tabela. Tivemos muitas lesões, castigos, faz parte do futebol e quando temos um plantel limitado, temos que contar com isso. Ora, neste momento estamos na máxima força e vamos tentar. De toda maneira, o objetivo nunca foi ser campeão. Cá estamos, mas vamos dar luta até ao fim.
Ora, e qual é o vosso principal objetivo?
O nosso objetivo nunca esconderei. É ir buscar a taça que o ano passado me fugiu, que é a taça, a Coupe de Ser, que se pudermos buscar qualquer coisa, a Coupe de Paris.
A taça?
E ficar no segundo, terceiro lugar no CDM e para o ano, sim, atacar mesmo o campeonato e sermos campeões. Isso não escondo, são objetivos e uma meta que eu tracei para o clube.
Ora, a taça, o sorteio da taça foi esta semana, ditou para os quartos de final, estamos a falar da taça de Paris e Ile-de-France, CDM, ditou que os portugueses de Garces vão receber no seu vosso terreno, dia 22 de fevereiro, os portugueses de Argentói. Já começam a olhar para este jogo também, ainda não?
Não, no momento ainda não podemos olhar, porque ainda temos dois jogos daqui até lá, pelo menos, que vão ditar o que vai ser o fim da época. E primeiro o campeonato, neste momento, que é temos agora, vamos aos nossos amigos organizados, para recebermos sempre mim, e aí depois temos que pensar na taça, mas a taça,
mas
jogo a jogo, porque senão...
Mas neste jogo da taça, é um bom adversário que vos calhou, ou preferiam ter outra equipa para frente?
Sinceramente, tinha dois adversários que queria, que era o Argentão e o Virgilio. Foi melhor a equipa portuguesa, a equipa que joga bom futebol, e em nossa casa, poderemos fazer qualquer coisa, e aí, depois da meia-final... Posso ver, mas primeiro os quartos e depois a meia.
Ora, amanhã deslocam-se a casa dos portugueses de Vélizy, um jogo muito importante para ambas as equipas, que só vão pensar na vitória porque os portugueses de Vélizy já têm 5 pontos de avanço, vocês não os querem deixar fugir e eles, em contrapartida, é o que vão pretender, não é? Qual é a vossa antevisão para este jogo?
Olha, Sabemos que experiência do lado deles já há muita, por isso são tetracampeões, ninguém pode tirar o mérito. Sabemos que se perdermos amanhã, que o campeonato não está decidido, mas 90% está feito, porque depois de cima vão ao Argentói. Nós vamos tentar fazer a nossa parte. Queremos, já digo de dar uma palavra, que eu sei que o primeiro jogo em nossa casa não foi uma coisa muito bonita, mas espero que haja respeito de parte a parte. Eu estarei presente também para acalmar as coisas, porque somos uma equipa que a quem eu devo o respeito, a equipa a quem me ensinou muita coisa, isso não posso esconder. Mas agora dentro de campo, claro, é que ganho melhor, mas que sejamos nós os melhores a jogar e a ganhar. E depois no fim que sejamos todos amigos como antes e como até agora, porque o futebol é o momento e amanhã passamos outra coisa, porque andamos nisso porque gostamos, andamos nisso porque ganhamos nem milhões, nem somos uma família, por isso temos que continuar com a amizade que tínhamos antes.
Exato, e sobretudo o que costuma-se dizer, nem futebol nem política nos traga amizades, não é?
Ah, certamente, eu gosto de futebol e gosto de política também. Mas não posso ter inimigos nesses dois campos, porque senão então a vida já é complicada para nós. Então sim, arranjamos inimigos nesses dois campos, do que seja política e seja futebol, então não. E então muito menos que o Belize, isso não esconde ninguém. Agora, claro, a minha equipa quer ganhar dentro do campo, mas que ganhe com respeito de parte a parte.
O desporto sempre acima de tudo. Ora, o jogo será disputado amanhã a partir das 9h30 no Stade João da Neve em Vélez e Vila Cublé. Conta com muitos apoiantes que venham assistir ao jogo?
Sim, certamente. Vai ser um bom derby. O Vélez tem muitos adeptos e pessoas boas. Nós temos muita gente que nos acompanha. Temos três bons árbitros, para mim, os melhores da CDM, RA, e o jogo que foi eles meteram um jogo de risco elevado. Pronto, porque jogam-se o primeiro e o segundo. E na Liga tenho informações que foi um jogo que foi considerado de risco elevado. Por isso, temos três árbitros oficiais, como queria dizer, todos os domingos. E certamente vai haver muita gente, vai haver provocações de lado a lado, mas que haja respeito, acima de tudo. E que ganhe a equipa que joga melhor.
Mas que apelo é que o Paulo Fernandes prefere deixar aqui em antena a quem venha jogar e a quem venha assistir ao jogo? Qual é o apelo que pode deixar?
O apelo que eu vou deixar é fácil. A minha equipa está consciente daquilo que vai encontrar e está consciente daquilo que tem que fazer. Porque todos nós somos homens e todos nós temos que assumir as nossas consequências e aquilo que fazemos. Os nossos jogadores, daquilo que foi feito no primeiro jogo, já assumiram, irão pedir desculpa daquilo que se passou, porque não se pode passar. E agora do outro lado, como eu já falei, como são pessoas que eu tenho como pessoas amigas, que certamente irão fazer a mesma coisa e o respeito que seja acima de tudo, porque o futebol não vale tudo e hoje ganhamos, amanhã perdemos e é sempre andar.
E o
campeonato é isto.
E a prova está na Liga dos Campeões, o PSG que foi perder no Sporting.
É isto. Mas isso ainda bem que perdeu. eu sou português, mas quero que os equipes portugueses ganhem. Agora, nem sempre é bom.
Quero trazer o seu testemunho sobre estes jogos da UEFA, relativamente ao Sporting, ao Benfica, ao Braga, ao Porto. Quero trazer o seu testemunho aqui em antena, dar a sua opinião.
O Porto, já sabemos que este era um jogo de boxe-de-boxe, lá é muito complicado, ou vais ao combate ou perdes. Bom, não perdemos porque tivemos a sorte de marcar um golinho. O Braga veio a FAF para a Taça de Portugal e perde com a equipa de divisão e agora vai ganhar a equipa da Inglaterra, que sabemos o que é, que joga o futebol. O Sport não joga, mas marca. E o Benfica joga, mas depois no último terço, que se diz que é um do futebol, mas não marca. E não marca,
e
perde.
E como diz o velho ditado na gíria do futebol, quem não marca sofre e acaba por perder, não é?
É verdade. Sim.
Paulo Fernandes.
E o futebol é isto.
Muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Bom jogo, sobretudo um bom desporto amanhã no Estádio João da Neve em Vila Cublé, em Vélez e Vila Cublé, a partir das 9h30. Não esqueça, é a 12ª jornada do Campeonato CDM na Regional Liga de Paris e Ile-de-France, contando para o Regional 1. Portugueses de Vélez estão no primeiro lugar com 26 pontos, recebe os portugueses de Gares, que são segundos, têm 21 pontos. Boa tarde e até uma próxima oportunidade, Paulo Fernandes.
Obrigado, até breve.
Os outros jogos relativos a esta jornada e neste mesmo grupo, temos os portugueses de Argentói com deslocação ao Relais Crayol-Aubert, Minhotos de Braga recebem o Futebol Clube de Cervon e o Caldas Siena joga em casa frente ao Ivoria Desportiva Vimaranense. Marcamos uma página publicidade e depois vamos recolher também as impressões e as opiniões dos nossos amigos portugueses de Belize. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SND. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Ora, estamos de regresso para a segunda e última parte desta emissão do Desporto Associativo. Vamos começar pela Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Joga-se a 19ª jornada, que já começou ontem, com um empate a 3 bolas, Casa Pia 3, AVS 3. O jogo Moreirense-Santa Clara, neste momento, estão no intervalo. 0-0 é o resultado que se verifica durante este intervalo. Hoje ainda vamos ter o Aroca Sporting e o Estoril Praia frente ao Vitória Sport Clube de Guimarães. Amanhã o Nacional recebe o Rio Ave, Famalicão joga em casa com o Tondela, o Benfica recebe o Estrela da Amadora e o Sporting Braga joga em casa frente ao Alverca. Jogos de amanhã. Na segunda-feira o Porto recebe o Gil Vicente. Ora, vamos para os campeonatos distritais disputados ao domingo da tarde. Liga Senemar, 2ª Divisão, Grupo B, Ares da Costa, dos Portugueses Pontocombo. Boa tarde, Ares.
Muito boa tarde, César Gomes.
Os Portugueses Pontocombo mantêm-se no primeiro lugar, com mais 2 pontos sobre o Santibó, segundo classificado, mas à condição, porque vocês têm mais um jogo.
Ora, exatamente.
Que balanço é que o senhor faz aos Portugueses Pontocombo durante, relativamente ao ano 2025, e o que é que esperam de 2026?
Bom, relativamente ao ano 2025, nós temos o primeiro jogo, perdemos, e a partir daí não sabemos o que é perder. Espero que já continue, porque eu tenho esperança que este ano vai ser o nosso ano,
Ora, pois que o vosso principal objetivo é a subida de divisão, não é?
Ok. Estava aqui a falar com o nosso presidente.
Os direitos continuam assim.
Sim, os direitos são assim. Não, porque... o nosso objetivo é, francamente, é a subida da divisão.
Porque, se não me engano, a Ares da Costa está num campo de futebol a assistir a um jogo, não é?
Exatamente, o 14 vem de acabar. O 14, é sim.
Ora, estamos direto. Amanhã, a partir das 15 horas, no estádio Léo Lagrange e Pontocombo, vocês têm jogo frente ao Coutry Academy, que é 11º, tem apenas 4 pontos. Recordo que vocês estão no primeiro lugar com 26. Que antevisão é que faz esse jogo?
Eu tenho receio sempre de jogos fáceis. E este é considerado um jogo fácil, mas os nossos jogadores estão cientes que não podem facilitar. E tivemos a prova no domingo passado, que tivemos uma equipa bastante aguerrida, fácil, em frente, e eles ganhamos 5-0. Isso é uma coisa que não importa que sejam goleadas, importa-nos, francamente, é que ganhemos o jogo. E estou convencido que vamos ganhar o jogo.
Ora, Ares da Costa, sei que o Sporting Pontocombo, se podemos dizer assim, é filial do Sporting Clube de Portugal. Ora, que nível do campeonato da Liga dos Campeões, que análise é que fez ao jogo que vimos uma belíssima vitória do Sporting sobre o Paris Saint-Germain, embora o Paris Saint-Germain tivesse jogado muito mais, mas não marcou, sofreu e perdeu. Vitória para o Sporting. Que análise é que faz esse jogo?
A análise que eu faço a estes jogos, a Sousa Gomes, é que quando uma equipa que joga e não marca, está sujeita e o Sporting acabou por aproveitar praticamente as boas ocasiões que teve e ganhou o jogo. No fundo, quando vamos a ver o domínio de bola, domínio de jogo do PSG, não tem comparação possível. Mas as bolas que entram é que ganham. E é assim, o futebol é assim, e é por isso que o futebol é bonito.
É assim que nós gostamos do futebol, não é?
Sim mesmo.
Ora bem, olhamos para as duas equipas portuguesas na Liga dos Campeões, Sporting Benfica. Benfica foi sofrer a primeira derrota frente de todos os tempos, frente à Juventus, na Itália. Também aqui ficou muito complicado para o Benfica a continuidade na Liga dos Campeões, dado que recebe o Real Madrid na última jornada, na próxima quarta-feira.
Não é nada fácil. E aqui mais uma vez se prova que a equipa que domina, e o Benfica na primeira parte fez um grande jogo, na segunda a Juventus subiu de rendimento, mas o Benfica também não merece perder 2-0. Não merece perder 2-0, mas enfim, é o futebol. Agora, quanto à questão que me pôs da Liga dos Campeões, eu penso que vai ser difícil o Benfica passar ao Real Madrid, vai ser muito difícil. Mas se pontuar, fizer ao menos um ponto, pode ser que ainda seja possível, mediante as classificações.
Ora, o Benfica neste momento está na 29ª posição com 6 pontos e para ascender...
Está no Camarabai, tem que ganhar.
Para ascender ao 24º lugar, que é o último que dá direito ao playoff, terá que marcar pelo menos 3 pontos. Tem que ter uma vitória, tem que vencer frente ao... Real Madrid, isto é praticamente só um milagre, não é?
Talvez não, se Sousa Gomes, porque o Real Madrid está apurado, está classificado e pode facilitar, pode meter uma segunda equipa ou coisa parecida, pode fazer isso, não é? Embora não sejam os madridistas, talvez não gostem, mas pode até muito bem isso acontecer.
Um Real Madrid que é capaz, e que tenho demonstrado ultimamente, é capaz de tudo, do melhor
tem
e do pior.
E baixo.
Né?
Tem altos e baixos.
Vamos passar à Liga Europa. O Braga, que em Portugal tem conquistado, tem feito os resultados um pouco, podemos dizer, miseráveis, porque...
Desastrosas.
Na Liga Europa... Está na 5ª posição, garantido de passar aos 8º de final. Venceu em casa frente ao Nottingham Forest, uma equipa que também não é nada fácil, uma equipa inglesa.
Exatamente.
E quanto ao Porto, foi empatar 1-1 no Vitória Pilsen e também ainda pode, embora esteja já dentro do play-off, mas ainda pode passar para os 8º de final diretamente.
O Porto, se ganhar o jogo em casa, pode muito bem acontecer isso. E esperemos que sim, esperemos que nossas equipas portuguesas ganhem, até por causa do ranking da UEFA, seria bom que elas pontuassem.
Ora, muito bem, lembramos aqui, por último, que dia 29 de janeiro, quinta-feira, também será a última jornada desta primeira volta da Liga Europa. O Go Ahead recebe o Sporting Braga e o Futebol Clube Porto joga no Dragão frente ao Rangers. Ângelo da Costa, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Relembro que o vosso jogo de amanhã, a partir das 15 horas, é no estádio Leon Lagrange, em Potocombo.
15h30.
A partir das 15h30, exatamente. 15h30. Em que os portugueses de Potocombo, o primeiro classificado, com 26 pontos, recebem o Courtry Academy, que é 11º, com 4 pontos.
Exatamente.
Muito obrigado e bons
obrigado
resultados.
Obrigado nós, vamos até uma próxima.
Muito bem, vamos passar agora, nos é possível ir falar com o Mica dos Portugueses Vélizy. Boa tarde, Mica.
Boa tarde, Sousa Dragomes.
Os Portugueses Vélizy, tetracampeões, estão no primeiro lugar isolados com 26 pontos, mais 5 que os portugueses de Garches, o segundo classificado. Ora, o vosso principal objetivo, pentacampeonato?
É, o objetivo está traçado desde no início da época, isso para nós, o campeonato, temos sempre muito... Um interesse particular nele, sabemos que pronto, não podemos subir de divisão, por isso o campeonato e o título de campeão para nós é sempre um objetivo para nós, por isso tivemos ali o início da época menos bem conseguido, com equipas também a vencerem os jogos delas e bem. Tivemos nós agora mais consistência agora no fim do ano e conseguimos agora passar à frente e estar no lugar que tanto gostamos.
Ora, o Penta campeonato é um dos vossos objetivos e em taça, a taça que vocês já conquistaram há 2 anos?
Sim, Sim, há 2 anos conseguimos o campeonato e a Taça de Paris, primeira vez para o clube, um título inédito também para o clube, a primeira vez que conseguíamos algo assim. É um sentimento também particular, porque o campeonato, pronto, já conhecíamos, já sabíamos como o sentimento que era, agora a Taça era sempre um extra para nós. O nosso treinador Salá sempre nos diz que para ele o mais importante era o campeonato, mas nós jogadores também queríamos lá ir a tocar essa taça, conseguimos, e este ano também estamos em bom caminho para isso. Vamos jogar contra uma equipa também que conhecemos bem no nosso campeonato, que é o Manicor, por isso vai ser um jogo... não,
Val d'Europe. Agora também estava aqui confuso. Estava a ficar confuso.
O Val d'Europe, que é uma equipa também bastante difícil, ainda para mais o jogo vai ser em casa deles, por isso vai ser um jogo bastante, bastante difícil, mas pronto, agora só vão ser equipas boas, porque já estamos nos quartos final, por isso vai ser só jogos bastante difíceis e bonitos de se ver também. Por isso, agora faltam 3 jogos para chegar à final e é um objetivo também para nós. O principal resta o campeonato, mas a taça também está num cantinho da nossa cabeça.
Ora, em 8 equipas que estão qualificadas para os quartos de final, temos 1, 2, 3, 4, 5 equipas portuguesas. Isto é quase uma taça praticamente 100% portuguesa.
Ora, uma taça de Portugal.
Como estávamos a referir, o vosso adversário nestes quartos de final vai ser o Val d'Europe, o jogo é em casa deles, vocês são os visitantes, domingo 22 de fevereiro. Exato. O sorteio foi bom para vocês ou preferiam outro adversário?
Bem, eu acho que agora nesta fase da competição não há bom sorteio. Cada equipa que vier vai ser uma equipa com mérito e por isso vamos ter que encarar o jogo com a máxima seriedade e a máxima motivação. Se quisermos ir até ao final da competição, vamos ter que ganhar todas as equipas, por isso. Que seja Val d'Europe, que seja Garches, Argenteuil, Saint-Cyr também está na R2, e esqueço-me das outras duas, mas essas equipas todas chegaram cá com mérito, por isso cada equipa que nos calhasse tinha que ser um jogo a encarar com muita seriedade e motivação.
Ora, vamos à totalidade dos jogos para esses quartos de final da Taça da Liga de Paris Ildefonso CDM, que será disputada, como referimos, no domingo 22 de fevereiro. Val d'Europe recebe os portugueses Vilizi, Saint-Cyr Luso joga em casa frente ao Manicur, e Ivoria Desportiva Vimaranense recebe o Villejuif, e portugueses de Garches jogam em casa frente aos portugueses de Argenteuil. Já que estamos a falar nos portugueses de Garches, vamos continuar. Eles que estão na segunda posição do campeonato, logo atrás de vocês que são líderes, amanhã têm jogo frente a frente. Como é que vai ser este jogo?
Exato. Vai ser um jogo bastante dividido, penso eu. Vimos isso no primeiro jogo da primeira mão, foi um jogo bastante dividido, com duelos bastante fortes. Duas equipas que, pronto, querem estar no cima da tabela. O nosso objetivo principal é ser campeão, por isso amanhã vai ser um jogo onde só dependemos nós, estamos em primeiros, por isso amanhã, se quisermos continuar o campeonato com um bocadinho mais tranquilidade, só temos um objetivo, é os 3 pontos, por isso de resto a nossa mentalidade é sempre a mesma.
Muito bem, obrigado, Mica, boa continuação. Nada. Bons jogos e, como se costuma dizer na gíria da navegação, um bom vento.
Muito obrigado, Jesus Agamos, pelo convite.
Boa tarde.
Obrigado.
Ora, relembramos aqui o grande jogo de amanhã a partir das 9h30 no estádio João da Neve em Vieles e Vila Cobelé. Portugueses de Vieles e recebem os portugueses de Garças em jogo a contar para a 12ª jornada do campeonato da Liga Regional de Ile-de-France, divisão regional 1, que é o mais alto escalão da competição. Portugueses de Vieles e recebem os portugueses de Garças. Os outros jogos: portugueses de Argenteuil deslocam-se ao Rolé Crayol-Aubert, Minhotos de Braga recebem o Futebol Clube de Cervon e o Cadaciena joga em casa frente ao Ivri Desportiva Vimaranense. Os outros jogos relativos ao Regional da Liga de Paris, vamos passar para o Regional 2. No Grupo A, portugueses de Plaisir têm a deslocação a Triel, Saint-Cyr-Luso jogam em Saint-Brice Futebol Clube, Arcope de Nanterre recebem os portugueses Pé Vivre de Argenteuil. No Regional 2, mas agora no Grupo B, Grupo Desportivo Os Vinhotos recebem o Prel Ombri, enquanto que os portugueses de Ulisse jogam em casa frente ao Dourdan Sport. La Portuguesa de Porto recebe o Lesigny, portugueses de Antony deslocam-se ao Safrane Vila Rocha. E pronto, já não há tempo para mais, ficamos aqui com o desporto associativo concluído por hoje. Regressamos, ou por outra, o Manuel Alexandre vai regressar com o desporto a partir das 18h45 para a transmissão do relato ao jogo Arouca Sporting. Da minha parte, despeço-me com uma boa semana, um bom fim de semana desportivo, uma boa semana e até sábado.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.